Graça e paz, queridos, amados, da nossa caminhada cristã, principalmente quando entendemos que existe uma vida no Espírito. Existe uma vida natural, também existe uma vida espiritual. E o que é uma vida natural? Uma vida natural é uma vida que vivemos guiados por nossa alma, por nossa vontade, por nossas emoções. Uma vida segundo a carnalidade. Uma vida que não se submete à lei de Deus. Uma vida natural é uma vida onde que eu faço tudo baseado no meu próprio conhecimento de mim mesmo. A vida natural é uma vida onde que eu acho que o meu entendimento basta. A vida natural é uma vida onde eu não perdoo. A vida natural é uma vida onde eu não me humilho. A vida natural é uma vida onde eu estou no comando do meu próprio ser, no sentido de que eu não me submeto à lei e à vontade de Deus. Na vida natural, eu faço vingança, eu me vingo com meus próprios atributos. Eu não perdoo jamais. A vida natural é uma vida de justiça própria, do olho por olho, o dente por dente. A vida natural, ela me impede de ver com clareza. Na vida natural, eu enxergo erro em todos, menos em mim mesmo. Na vida natural, eu quero que todos me compreendam e me aceitem da forma que eu sou, né? Eu pinto, bordo, sou chato, sou uma pessoa insuportável e todo mundo tem que me aceitar. Mas eu aceito as pessoas até que elas falem diferente de mim, pense diferente de mim, diga um não quando eu quero um sim. E assim vai, vários atributos da vida natural, que são coisas realmente que jamais poderão louvar a Deus. Então, nessa caminhada cristã, nós, quando descobrimos uma vida espiritual, quando entendemos que através do Espírito Santo nós precisamos fazer morrer todos os dias a nossa vida natural, a nossa vida terrena. E isso é um processo de cada dia. Então, hoje eu preciso estar mais espiritual do que ontem, né? E amanhã mais do que hoje. É um processo que precisa estar em evolução. Mas nós passamos por momentos difíceis. Há dias que você levanta e quando você assusta que não, você percebe que você não está agindo no Espírito, você está agindo na carne, na alma. Há momentos que você percebe que você está querendo vingar de pessoas e isso não é, isso não vem de Deus. Há momentos que você percebe que você não consegue perdoar pessoas. Há momentos que você percebe que você simplesmente toma uma espécie de repúdio de pessoas. Sabe, amados? E isso é um processo que eu e você passa todos os dias. E quando assustamos que não, nós não estamos produzindo os frutos do Espírito. Isso é algo para que eu me condene, que eu me desespere? Não. Eu passo então a me voltar para o Senhor e reconhecer, querido, a coisa mais importante que existe na vida para que eu me transforme, para que que haja mudança na minha vida, é o reconhecer que eu errei. O reconhecer que eu não estou no caminho certo. Porque enquanto eu e você não reconhecemos que erramos, nós não mudamos, jamais. Isso é como um alcoólatra, né? Um alcoólatra, para ele ser curado do seu alcoolismo, deixar de ser escravo da bebida alcoólica, primeiro ele tem que reconhecer que ele é um alcoólatra. Enquanto ele diz, não, eu bebo aqui, mas eu não sou viciado, não. E enquanto ele não reconhecer, ele jamais muda. E assim é nós no nosso processo. Enquanto eu não reconhecer que eu estou sendo egoísta naquela situação, aquilo nunca vai mudar na minha vida. Enquanto eu não reconhecer que aquela atitude minha não é atitude espiritual, aquilo não vai mudar. Então, o processo da nossa mudança é, Senhor, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou pensando, não vem do Senhor. Me ajuda, porque eu quero manifestar Cristo. Me ajuda, Pai, nessa caminhada. Eu quero usufruir daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. O que foi conquistado na cruz do Calvário é uma nova vida, é uma nova natureza. Sabe, querido, eu prego muito sobre a graça, mas uma graça que não te transforma não é a graça de Deus. Uma graça que você continua sabendo que está errado e continua no erro, isso não é a graça de Deus. Uma graça em que você sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo e você continua usando ele de forma errada para trazer sensualidade à vida de outras pessoas. E você diz, a vida é minha, o corpo é meu, faço o que quero. É verdade, só que isso não é. Você não está na graça. Você está numa desgraça. Porque a graça, em primeiro lugar, é o entendimento que através de Cristo eu recebi uma nova vida. E uma graça que não ame o meu irmão ao ponto de procurar que o que há em mim também produza nele santidade, não é graça. Então, se eu estou numa graça onde eu não perdoo, e eu acho, porque eu estou na graça, então eu não vou perdoar. Você não está na graça, você está numa desgraça. Porque a graça que recebemos é justamente, junto com ela, veio uma nova natureza e um Espírito Santo que trabalha em nós um processo de amor e de perdão. Aleluias! Então, eu gosto muito de enfatizar isso, essa vida no Espírito, a vida pela fé. O Evangelho da Graça é um Evangelho transformador. Se você tem achado que está na graça, se você ama a pregação da graça, mas não está havendo transformação na sua vida, não é transformação para impressionar ninguém, não é uma transformação de justiça própria para parecer bonito para ninguém. Eu estou falando de uma transformação onde você está se vendo que você está negando você todos os dias. Se você não está negando si mesmo nesse processo, você não está na graça. Se na sua caminhada com Cristo, se nesse Evangelho da Graça na sua vida você não está negando a você mesmo todos os dias, se você não está se humilhando diante dos homens e principalmente diante de Deus, se você não está se transformando pelo poder da palavra de Deus, se você continua a mesma pessoa, sinto lhe informar que você não está na graça, nem você, nem eu. A graça vai nos levar a olhar para a luz da palavra e muitas das vezes nós vamos enxergar e falar, Senhor, isso eu ainda não alcancei. Eu preciso de graça para isso. Mas enquanto isso, eu continuo meditando na Tua palavra e buscando transformação que acontece dia após dia, de glória em glória e de fé em fé. Paulo chama esse corpo nosso de corpo de humilhação, querido. Corpo de humilhação. Porque nós que verdadeiramente conhecemos a graça de Deus, nós jamais queremos viver uma vida que desagrada o Senhor. E de repente nós percebemos que às vezes nós tomamos decisões equivocadas. Às vezes há sentimentos que não são de Deus em nós. A gente fala, miserável homem que sou, como Paulo falou em Romanos 7. Miserável que sou. Porque em nós há um clamor desesperado para que possamos ser revestidos cada vez mais do novo homem. E é um processo aqui que só vai só se concretizar no grande dia, onde esse corpo incorruptível será revestido de um corpo... Esse corpo corruptível, perdão, será revestido de um corpo incorruptível. Esse corpo de desonra será revestido de um corpo de honra. Nós seremos transformados à imagem do Filho de Deus. Até lá, meu querido. Continuamos no processo e respeitando o processo do outro e amando o outro, não querendo que o outro seja a minha imagem e semelhança, né? Tem pessoas que ela precisa que o outro seja a sua imagem e semelhança. O outro é maravilhoso, é cheio da unção de Deus. Eu dou glória a Deus na pregação dele. Eu rejubilo com tudo que ele fala. Até o dia que ele não é como eu acho que ele tem que ser. Não é nem como a palavra diz que ele tem que ser, é como eu acho que ele tem que ser. Porque ele não atendeu às minhas prerrogativas. Ele não atendeu o meu alto rigor daquilo que eu acredito que é uma pessoa de Deus. E aí, de repente, aquela pessoa se torna uma pessoa repulsiva para mim. E assim eu vou indo de pessoas e pessoas, de pastores e pastores, de líderes e líderes, que vão ministrando na minha vida e eu vou recebendo de Deus até o dia que ele faz algo que eu discordo. Aí ele não presta, eu puro pro próximo. E daqui um ano eu volto para aquele mesmo líder de novo. Porque passou, né? Aquilo no meu coração, eu consegui esquecer aquilo. Mas eu continuo no meu orgulho. Aí eu volto de novo a ouvir aquele mesmo líder. Aí de novo aquele líder pisa na bola. Aí eu já fico totalmente cheio de mágoas de novo. E os anos passam e vão passando, querido. E esse tipo de comportamento faz com que você não cresça. Você não cresce espiritualmente. Você fica nos altos e baixos. Quando você se submete a uma palavra, a uma pessoa, você vai crescendo espiritualmente. Aí quando você simplesmente rejeita aquela submissão, aquela liderança, você cai de novo. Aí daqui a pouco você começa a subir de novo. E você fica inconstante na sua vida cristã. Não, querido, o segredo da constância na vida cristã é você ouvir a palavra de Deus e saber ouvir através do seu irmão e principalmente entender que por mais que existam homens e mulheres de Deus, eles não são perfeitos. E eles não têm a obrigação de ser a minha imagem e semelhança. Eles têm que ser a imagem e semelhança de Deus, não a minha. Ah, mas para ser a imagem e semelhança de Deus, ele não devia ser assim e assim e assim. É, pois é, você também, infelizmente, ainda não está completo. Você, infelizmente, pisa na bola, querido. As pessoas que mais enjoadas, que cobram a perfeição de pastores, que cobram a perfeição de todo mundo, as pessoas mais imperfeitas, insuportáveis. Elas são insuportáveis e querem que todo mundo aceite elas nas suas importunações. São detestáveis. E não conseguem enxergar isso nelas mesmas. Elas, para elas, todo mundo é obrigado a aceitar elas do jeito delas. Mas elas não aceitam os outros. A partir do momento que você aceita os outros, queridos, quando você consegue aceitar e perdoar os erros dos outros, isso só acontece quando você consegue perceber que você também erra. Enquanto você não se olha no espelho e vê as suas imperfeições, você tem dificuldade de perdoar e aceitar as imperfeições dos outros. Porque a falta de aceitar os erros dos outros é um complexo de Deus. Você se sente um Deus em relação àquela pessoa. Mas quando você percebe que você é tão frágil, quando você percebe que você pisa nas bolas, às vezes nas mesmas coisas, você começa a perdoar. Você começa a perdoar. Isso é o Evangelho da Graça, que nos transforma dia após dia, hora após hora. Que Deus abençoe a sua vida. Não cesse de ter uma vida de oração. Você que já entendeu o processo da oração em outras línguas, não abandone isso. Você que entendeu a meditação na palavra, medita. Confesse a palavra e, acima de tudo, reconheça sim e viva na tranquilidade de quem é justificado em Cristo Jesus. Mas se deliberadamente, depois de ter o pleno conhecimento da verdade, insiste em viver na prática do erro, Hebreus vai dizer, já não resta mais, nesse caso, remissão de pecados. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário se torna nulo para aquele que, conhecendo a verdade, o pleno conhecimento, insiste em viver na prática do erro, insiste em não mudar, insiste em não buscar transformação, não nele mesmo, mas em próprio Cristo, através do Espírito Santo. Insiste em dizer, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, querido, você tem o Espírito Santo. Aleluias. Então não viva em condenação, mas também não viva na ignorância de achar que a graça não te pede transformação e mudança. Não, a graça é transformação e mudança através de Cristo Jesus. Um grande beijo, seu pastorzão. Até a próxima. Feliz é você que ouviu esse áudio até o final, porque foi abençoado. Aleluias. Glória a Deus.